Oxô.
Sim.
Respeitar o próximo.
Amar pra mim é dedicar, se entregar, cuidar, respeitar, é aconchegar.
Amar as pessoas que não gostam de mim.
Isso pra mim é exemplo de amar.
Durante alguns anos, nós tivemos ininterruptamente o Alto de Páscoa nessa época. Mas esse ano, por várias razões, mas em particular essa semana, nós escolhemos, ao invés de mostrar como Jesus demonstrou o amor, nós queremos apresentar para as pessoas como Jesus pode amar através de mim e de você. E é por isso que nós temos ações todos os dias dessa semana. As ações estão concentradas em Santa Maria, porque nós queremos causar um impacto. Santa Maria é uma cidade não tão pequena, mas está entre as 15 áreas apontadas como as principais concentrações de pobreza aqui no Distrito Federal. E de segunda a sexta, nós vamos ter ações especiais ali. Nós só temos vaga ainda para sexta-feira. Então, quero encorajar você a participar na sexta-feira. Na sexta-feira, nós vamos fazer pequenas reformas, nós vamos fazer algumas mudanças em casas que já foram pré-selecionadas, que precisam de melhorias que nós podemos fazer. E, ao mesmo tempo, na sexta-feira, um grupo da equipe de adoração vai passar em vários pontos de Santa Maria cantando e voluntários vão convidar pessoas para um ajuntamento que nós vamos ter no fim da tarde, início da noite, e depois vamos ter uma celebração com apresentações especiais de músicas de Páscoa e vamos compartilhar o Evangelho. Eu não tenho dúvida que vai ser um momento alto da nossa semana e vamos ter tantas decisões, tantas pessoas recebendo Jesus, e eu quero encorajar você a fazer parte disso. Mas também estão prontos e você pode levar os kits que nós preparamos e alguns de vocês já encomendaram, já compraram, para entregar um presente para alguém ou para algumas pessoas. Então não é nada demais, é uma sacola simples com algumas mensagens que estão aqui dentro, mas tem uma carta que eu quero ler para você entender bem o que nós estamos falando. Essa carta diz assim, é como se Jesus estivesse escrevendo numa linguagem muito de amigos da faixa etária aí dos 16 anos até 18, né? Ele diz assim, eu estou muito feliz que essa carta finalmente chegou em suas mãos. Nossas vidas têm caminhado por rumos um pouco diferentes, não é? A gente marca de conversar, mas sempre acaba não dando certo. Quero aproveitar a oportunidade, essa aqui foi de uma turma mais velha. Quero aproveitar a oportunidade de dizer que não existe nenhuma distância que possa me afastar de você. E eu estou sempre aqui, ok? Eu sei exatamente o que você tem passado nos últimos tempos e não precisa sentir-se culpado pelo que tem acontecido, porque essa realidade pode mudar. Eu estou disponível quando você quiser desabafar e conversar um pouquinho. A gente pode se falar em qualquer lugar. É só abrir o meu livro, a Bíblia, talvez você já tenha visto, e me chamar. Quero muito que a gente se aproxime e comece a andar mais junto, no mesmo caminho. Se precisar de ajuda, é só chamar, com amor, Jesus. Bem direto, bem simples. E a ideia é que você acrescente a esse kit, que tem um adesivo, que tem uma mensagem, a gente mostrou para vocês da outra vez, o amor que você nunca viu, abra e descubra mais sobre esse amor. Totalmente focado em Jesus, totalmente focado naquilo que Jesus fez, totalmente simples, prático e atrativo para que a pessoa vá abrindo e tenha um impacto de conhecer Jesus. Então a ideia é que você não vai colocar sua assinatura, não vai colocar nada, vai colocar um presente. Eu sugeri um brownie, eu falei tantas vezes que acabei ganhando um brownie essa semana. E aqui a gente tem um presentinho, porque eu quero dar isso aqui. Isso aqui é para você, não é o que você vai dar para as outras pessoas. Então eu vou pedir para a Ana ir lá para aquela parte de cima, caminhar um pouco e olhar para alguém assim e entregar esse kit. Você pode pegar o seu na saída. Eu também quero chamar a sua atenção para a programação que nós vamos ter aqui depois de Santa Maria. No sábado, dia 31 de março, aqui no Campo Sul, e só aqui no Campo Sul, nós vamos ter uma celebração especial de Páscoa. Então, a equipe vai trazer músicas todas de Páscoa, aquelas músicas bem voltadas, algumas músicas que nós já cantamos nos altos de Páscoa, algumas músicas que nunca mais voltaram e que a gente ainda lembra e que marcaram a nossa vida. E nós vamos ter uma celebração muito especial no sábado à noite. Agora presta atenção, no domingo, dia 1º, nós vamos começar aqui, e eu queria encorajar você a vir às 8 horas da manhã. Eu sei que para alguns é pecado acordar às 7 horas no domingo para estar aqui às 8 horas da manhã. Mas eu tenho a sensação que esse domingo valeria a pena você estar aqui. Nós vamos começar, o foco é a Igreja dos Discípulos, naquela primeira celebração. E nós vamos olhar para os últimos passos de Jesus com seus discípulos. Então não vai ser uma celebração com uma pregação específica, nós vamos ter algumas intervenções com ensino, pelo menos em 3 momentos, de mais ou menos 10 minutos cada, onde nós vamos compartilhar algumas coisas importantes, como se fosse um tempo devocional em família. E nós vamos cantar juntos e vamos usar uma hora aqui, de 8 às 9, celebrando aquilo que Jesus trouxe através da sua vinda a esse mundo. Daí nós vamos ter uma meia hora de intervalo, porque tem pessoas chegando. Então nós normalmente temos uma celebração no domingo às 9 da manhã. Eu quero chamar a sua atenção que dessa vez vai ser 9h30, porque nós vamos acabar às 9h a primeira, vamos começar a segunda 9h30 até 10h30. Essa segunda celebração é uma celebração mais no jeitão que a gente está acostumado, mas também totalmente voltado para Páscoa, para aquilo que Jesus representa, aquilo que Jesus conquistou em nosso favor. Depois, às 11 horas da manhã, nós vamos ter de novo, de 9h30 a 10h30, depois meia hora de intervalo, às 11 horas nós vamos ter batismos, porque Jesus veio a esse mundo para mudar a vida de gente como eu e você, e o batismo é uma dessas declarações de que a nossa vida mudou. Quando eu sou batizado, eu estou declarando que eu morri para a velha vida e eu nasci de novo. E eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter batismo na Páscoa. Até porque na Páscoa muita gente viaja e a gente não consegue fazer um batismo muito grande. Mas nós decidimos esse ano batizar quem estiver por aqui. Então nós temos aí mais de 30, parece que são 38, mas entre 30 e 40 pessoas que já estão inscritas para esse batismo, e nós vamos ter uma celebração. A celebração das 11 ao meio-dia vai ser aqui na parte externa, não vai ser aqui dentro, e nós vamos ter um tempo maior, não vai ser aquele batismo tão rápido, mas vamos ter um tempo de compartilhamento, um tempo muito especial, e vamos batizar e receber os novos membros da família. Depois, não acabou ainda, porque às 19 horas, nesse horário que nós temos a celebração aqui, nós também teremos uma celebração especial em todos os campi, aqui no Campus Norte, em Águas Claras. Em Águas Claras, na verdade, vai ter um também às 17 horas, como sempre tem. Então nós vamos ter às 19 horas aqui uma celebração da ceia, e essa celebração da ceia vai ser a nossa celebração. Então nós vamos ter mais tempo para vivenciar, para olhar para a palavra, para cantar essas verdades e para lembrar que Jesus, ele se deu, ele diz, assim como esse pão, como esse trigo foi moído, assim eu me entreguei por vocês. E esse pão representa o meu corpo que é moído em favor dos pecados de vocês. A farinha antigamente era feita de um modo mais artesanal, Então ou o trigo era moído totalmente na mão com uma pedra e ele era colocado numa outra base de pedra e eles iam batendo com aquela pedra até fazer a farinha, assim eram os mais simples que faziam. Ou então eles tinham uma peça maior de pedra que era parecido com a que eles usavam para fazer azeite e tinha uma pedra já escavada, mais ou menos lisa, com um buraco no meio, e eles colocavam o trigo ali e eles deitavam uma pedra bem maior em cima e ela tinha hastes de madeira, porque ela era perfurada, e os animais puxavam aquela pedra para ela ir rolando sobre os grãos. E à medida que ela ia rolando em redor, aqueles grãos de trigo eram completamente moídos, esmagados, e primeiro perdiam aquela casca de proteção, não a casca grosseira, aquela de palha, mas uma casquinha, uma película que o trigo tem, e eles então limpavam aquilo, e depois eles moíam aquilo, e Jesus diz desse jeito. Então no imaginário das pessoas, quando ele diz eu fui moído por causa de vocês, eles estão imaginando ele como um grão de trigo ali, e aquele rolo de pedra, esfregando pedra na pedra, e moendo o corpo dele. E esse foi o sacrifício dele. E ele depois pega o cálice e diz, esse cálice é o meu sangue derramado. E finalmente Jesus vai para a cruz, e ele ali fica com pés e mãos perfurados por tachas, por tachões de ferro, fundidos no fogo e martelados de modo bem rudimentar, mas compridos, com a ponta fina, mas que terminavam bem grossos em cima. E aquilo então perfurava mãos e pés numa primeira marretada, aquilo atravessava qualquer tendão, ossos, o que tivesse pelo caminho, e abrindo o caminho como se fosse uma cunha rachando uma madeira. E era assim, nessa rudez, que alguém era crucificado. E Jesus diz, esse sangue, esse cálice representa o sangue que eu vou derramar por vocês. E um dia, vocês vão ser lavados nesse sangue. Agora nós olhamos de volta, isso já aconteceu. Então na Páscoa nós queremos relembrar todas essas verdades. Queremos compartilhar isso, queremos viver isso de um modo especial e de um modo sobrenatural. Estamos numa série de mensagens, o amor faz, e a gente olha de volta e diz, Jesus fez, e ele diz que ele é amor, Deus é amor, Jesus é amor. Então nós vivemos isso, e nós repartimos isso, e nós compartilhamos isso. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós não abrimos celebrações aqui só porque nós queremos ter programas de domingo. O nosso domingo aqui, para quem trabalha aqui, é bastante pesado até. Eu estou pensando em ter mais uma celebração de domingo aqui. Então, não é porque a gente tem algum problema mental, parece às vezes, mas não é não. É porque a oportunidade para você vir e compartilhar Jesus com seus amigos, e você que nos acompanha pela internet, tem oportunidade de, no melhor horário para você, receber uma palavra, um tempo de inspiração, ter um tempo tão abençoado de adoração. Eu sou tão abençoado nesses momentos, porque a música que nós cantamos aqui, ela não diz respeito a gente, ela não tem a ver com o nosso gosto, com a nossa preferência. Todas as letras são focadas em Jesus. O tempo todo olhamos para Jesus e nós queremos viver isso. E agora nós queremos dizer para as pessoas que Jesus está em nós, que Jesus vive em nós e através de nós. E por isso nós queremos repartir o amor. E hoje o título da mensagem é O Amor Age. Nós estamos com títulos muito simples nessa série de mensagens. Ela vai até não só no domingo que vem, mas um domingo depois da Páscoa, quando nós queremos olhar também para a missão que Jesus nos deu, tudo que ele viveu, tudo que ele morreu, toda a rendição. Semana que vem o nosso foco é na adoração ao Messias, aquele que morreu por nós. Mas no outro domingo, o que, que a gente faz com isso tudo? Então hoje eu quero conversar com vocês um pouco acerca do tipo de amor que Jesus tem. Eu gostaria que você ouvisse a leitura do texto mais uma vez, e depois eu vou destacar os versículos que nós vamos trabalhar nessa noite. Pode colocar o áudio.
Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão,
completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos.
Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor.
Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar,
de acordo com a boa vontade dele.
Façam tudo sem queixas, nem discussões,
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo.
A parte desse texto que nós separamos para hoje são os versículos 5 a 8, que você já ouviu, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, o primeiro desafio, o primeiro estímulo, a primeira sugestão, a primeira maneira que eu tenho de refletir o amor de Deus e fazer desse amor algo prático, porque nós estamos afirmando que o amor age, é ter a mesma atitude de Jesus. Então, a palavra é: tenha a mesma atitude de Jesus. O texto diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu fico pensando um pouco sobre as atitudes, sobre a maneira como nós enfrentamos coisas, a maneira como nós enfrentamos notícias ruins, a maneira como nós reagimos diante de desafios, a maneira como nós nos sentimos quando alguma coisa não acontece como a gente gostaria, quando a gente quer comprar uma casa e o negócio não dá certo, ou quando a gente quer vender e não consegue o preço que a gente acha justo, ou então quando a gente vai ao médico e aí a gente tem um diagnóstico ruim. Veja que Jesus, ele começa o seu ministério e ele sabe que dali a 3 anos ele vai ser morto, mas não é só isso, ele vai ser morto numa cruz. Morrer na cruz não era qualquer morte, mas não era só isso também. Porque Jesus, além de morrer na cruz, Jesus, ele levaria a culpa pelos nossos pecados. A Bíblia diz que num determinado momento ele estava no Getsêmani e ele chamou seus amigos mais próximos para orarem com ele. Ele não queria ficar sozinho porque ele estava num período de estresse emocional muito alto. E nesse momento ele vai orar e pede que eles fiquem com ele, mas eles adormecem porque estão cansados de um dia de caminhada, de muito sol, etc. E Jesus vai lá e ele tanto quer a companhia deles que ele vai lá e acorda eles e diz: olha, vigiem comigo, eu preciso de vocês agora. Mas eles logo dormem de novo e ele vai ver que eles estão dormindo e ele desiste. Mas a Bíblia diz que nesse momento, nesse processo, ele soa gotas de sangue, o suor dele é de gotas de sangue. E esse suor, eu ouvi de um especialista, que quando a gente está num nível extremamente alto de estresse, isso pode acontecer. Mas níveis de estresse que a maioria de nós nunca vai chegar. Então havia uma pressão, havia um estresse emocional. Jesus não foi indiferente ao desafio. Porque às vezes a gente pode achar que para ele foi um pouco mais fácil, porque ele era Deus, porque ele tinha... A Bíblia diz que ele era 100% Deus, mas ele foi 100% homem também. Então ele sentiu o mesmo tipo de dor, de tentação, de desafio, tudo que você sente, aquelas tentações que você não consegue resistir, ele sentiu também. A diferença é que ele resistiu. A diferença é que ele não pecou, ele não cedeu a nada disso. Quantas coisas nós fazemos erradas, quantas vezes nós perdemos o controle, nós falamos coisas que nós não gostaríamos, mas Jesus, ele manteve o controle. Aí você pode dizer, ah, mas teve um dia que ele deu uma surra num povo lá, derrubou umas mesas, fez um extravio lá, fez mesmo. Mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele falou, essa é a hora de botar ordem aqui. Eu aprendo com isso que de vez em quando a gente precisa dar um soco na mesa. Mas não é perdendo o controle, é com controle. E Jesus, ele tem uma atitude, ele está diante da sua morte, ele está prestes a ir para a cruz, ele sabe que dali algumas horas vai começar a tortura dele, mas ele foca nos discípulos e ele quer partir a ceia, ele quer comer a Páscoa com eles, ele quer dar instruções importantes para eles, ele não está olhando para aquilo que ele vai viver dali a alguns momentos, porque quando ele sai dali, exatamente quando ele sai daquela reunião com seus discípulos, é que ele leva alguns para orar no monte e ele tem aquela experiência dura, difícil. O Satanás vai lá incomodá-lo, é um tempo de dor, é um tempo de sofrimento, e logo depois Judas vem com os soldados e começa a tortura de Jesus. Mas a atitude de Jesus, a predisposição de Jesus, é algo extraordinário. Com que atitude você entra nas coisas? Algumas pessoas estão sempre reclamando. Tem gente que tem o dom da murmuração. A diferença é que esse dom não vem do Espírito Santo. Vem de outro espírito aí. Da concorrência. Mas estão sempre reivindicando. Estão sempre reclamando de alguma coisa. A vida não é perfeita, não é mesmo. A vida é difícil, sim, ela é difícil. Mas nós podemos ter uma atitude... E quando nós perdemos alguém que nós amamos? Hoje de manhã nós soubemos da morte da mãe do Calado. E como é difícil isso. Ela criou 2 filhos, investiu neles, educou eles, compartilhou a fé, discipulou esses meninos, sozinha. Ela vem para Brasília para ver os filhos. Na hora de ir embora, ela tem um problema e precisa ser internada. E depois vai embora num caixão. É fácil enfrentar isso, não é? É difícil demais. É difícil. É difícil não reclamar com Deus, é difícil não dizer para Deus, tinha tanta gente que se levasse, seria um favor para a humanidade. Ou vai dizer que você nunca pensou isso, quando alguém muito bom morreu? Porque tem alguns que quando morrem, as pessoas vão lá, não é porque estão tristes, elas querem ter certeza que foi mesmo. Mas tem pessoas que marcaram a nossa vida, que nos abençoaram, e parece que sempre vão cedo demais. E essas perdas, elas nos desmotivam, nos desencorajam, mas nós somos desafiados aqui a ter a mesma atitude de Jesus. Somos chamados a ser imitadores de Jesus, e até mais do que isso, chamados a permitir que a vida dele seja a nossa vida. E para isso a gente precisa conhecê-lo bem. Para isso a gente precisa andar mais com ele. Para isso a gente precisa estar perto dele. Assim como uma criança imita os pais, pelo menos por um tempo na vida, Porque ela conhece, ela anda junto. Meu neto está naquela fase que, se você falar uma coisa errada, ele nunca mais vai esquecer. Quando você quer ensinar uma coisa certa, nem sempre ele pega da primeira vez. Mas faz um comentário equivocado. Às vezes a gente fala um para o outro, cala a boca, de brincadeira. Não é uma coisa séria, né? A pessoa faz um comentário assim, meio jocoso, faz uma piada, ou está zoando você, e você diz, ah, cala a boca, pronto. Ele manda todo mundo calar a boca. E aí a mãe dele vai dizer uma coisa para ele e falar, cala a boca, mamãe. Mas ele aprendeu com a gente. Ele está imitando. Ele não tem noção ainda de que isso pode ser usado do jeito certo ou do jeito errado. Mas aqui está dizendo, tem a mesma atitude. Tem a mesma atitude. Se tem uma coisa que eu aprendi com a Soraya, nos dias de dificuldade com a saúde, tinha dias que a Soraya ela não podia sair da cadeira de rodas. Tinha dias que a coluna dela, porque ela tinha um tumor, uma metástase óssea, então de vez em quando ela tinha muitas dores ósseas. E ela podia estar ruim como fosse. Mas se a gente falasse com ela, vamos comer em algum lugar, ela sabia o melhor restaurante, onde tinha, qual era o melhor prato. Ela sempre sabia o que ela queria comer. E ela vivia com um prazer cada momento. Cada momento. Ela não sabia se ela teria muitos. Mas cada momento ela vivia bem. Eu comentei outro dia que a gente chegou em Portugal e a gente estava indo para a Espanha e ela estava mal, aquela foi uma viagem que eu não queria fazer com ela, mas ela insistiu tanto, os médicos estavam cuidando dela também, recomendaram que ela fosse. Para eles era mais uma despedida, só que eles não falaram tudo para a gente. E nós chegamos em Portugal e ela estava com muita dificuldade, eu fiz uma pausa em Portugal porque a gente ia até a Espanha, para ela descansar um pouco. E o Mário Rui, que sempre vem aqui, foi nos pegar no hotel e falou comigo, onde vocês querem almoçar? Eu disse, ah, vamos almoçar aqui perto para ficar mais fácil para a Soraya. Daqui a pouco ele volta e diz, não, a Soraya quer ir lá no Fuso. O Fuso é um restaurante que serve, na minha opinião, o melhor bacalhau do planeta. Só que é uma hora e meia de onde nós estávamos. E pega umas estradinhas sinuosas e a gente gasta um tempo, e quando chega no restaurante, ele está numa lomba, numa rampa, e tem que descer do carro com dificuldade, e eles tiveram que abrir uma outra porta para a Soraya poder entrar, mas aquela bichinha comeu tanto bacalhau. E com um prazer, com uma alegria, com um brilho nos olhos, talvez é uma das últimas imagens que eu tenho dela, com muita alegria de viver. O que o texto está dizendo, quando ele diz, tenham a mesma atitude de Jesus, ele está dizendo, enfrentem os desafios como Jesus enfrentou. Tenham a mesma predisposição de Jesus. E quando ele continua dizendo, ele diz que ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu fico pensando numa pessoa que tem um acidente. Uma pessoa que tem uma vida normal e de repente sofre um acidente e precisa ir para uma cadeira de rodas. É natural ter um período de luto, de depressão, de dor. Mas algumas pessoas, elas têm uma capacidade de se reinventar e de encontrar a alegria de viver e fazer coisas apesar da limitação. A Joanie é uma mulher que, da minha pré-adolescência, os livros dela eram muito populares no Brasil, ela se acidentou num retiro de jovens, de adolescentes, e ela ficou paralítica, ela ficou tetraplégica, e ela já não tinha mais nada que pudesse fazer. Então, ela conseguiu, com a fisioterapia, movimentar os dedos dos pés. Então, naquela época, as máquinas de escrever eram aquelas que você precisava datilografar. Tem alguém dessa época aqui que aprende, fez curso? Quem fez curso de datilografia? Minha primeira pesquisa da semana. Tem gente aqui que fez curso de datilografia. Era um pré-requisito para ter um bom emprego. Você nunca ia trabalhar num banco, num lugar bom, sem o tal do curso de datilografia. Tem uma máquina dessas, não funciona mais. Lá em casa, a Tuca gosta de ter umas peças antigas assim. E ela começou a datilografar com os dedos dos pés. Então ela mexia os dedos dos pés e ela conseguia mexer a cabeça, o pescoço voltou a funcionar. Então ela fez algumas obras de arte lindíssimas, pintando, segurando o pincel com a boca. E ela foi crescendo e ela se tornou uma pregadora conhecida no mundo inteiro. O testemunho dela é lindo. Outro dia eu estava na Willow, em Chicago, e nós estávamos numa reunião com os organizadores internacionais do Summit, que é o grupo de líderes globais que faz o Summit acontecer ao redor do mundo. E nós fomos presenteados com uma palestra dela numa daquelas tardes. Eu nunca vou esquecer. Até hoje ela é linda. Ela já tem mais equipamentos hoje, né? Ela já mexe os braços, ela tem uns equipamentos especialmente desenvolvidos para ela que ajudam nesse movimento. A vida dela está um pouco mais fácil do que antigamente. Mas a atitude, ela é tão importante. A atitude. Jesus aqui, e nos leva para o ponto 2, ele diz, o texto diz acerca dele que ele não ficou reclamando de perder a pose, de perder o poder, de sair do trono. Ele assumiu a missão com humildade e dedicação integral. Então esse é o próximo desafio: assuma a missão como Jesus. Ou então assuma a missão como Jesus assumiu. Abra mão dos seus direitos em favor de algo maior do que você. Eu fico muitas vezes vendo como nós temos alvos na vida, e é certo ter alvos na vida, mas eu queria desafiar você a avaliar esses alvos. Esses alvos têm a ver com você, ou têm a ver com o reino de Deus, com as coisas para as quais você foi criado? Eu nunca tive muita reserva. Nós chegamos a ter uma reserva boa, há uns anos atrás, e nesse tempo atrás a gente entrou num desafio ministerial onde o que a gente ganhava não era suficiente para aquilo que a gente precisava para o dia a dia, mas eu tinha uma reserva, que foi a maior reserva que eu tive na vida. Então, durante 2 anos, aquela reserva serviu para suprir a necessidade de complementar todo dia. Quando acabou o dinheiro, a minha situação econômica mudou e Deus fez tudo de volta. Anos depois, quando eu olho de volta, Deus já me deu mais do que a reserva que eu gastei. Porque às vezes nós nos apegamos à reserva e ao projeto, e agora a gente está nessa campanha de Eu Amo a Nossa Casa, e eu fiquei orando e perguntando para Deus o que é que eu deveria colocar à disposição, mas a gente tem um pouco de dinheiro que eventualmente está numa conta aí que não foi contaminado ainda. E esse dinheiro era um dinheiro que ia ser um bom socorro, um bom começo para um pequeno projeto. Eu tenho uma filha que vai casar daqui uns dias. Eu já expliquei para ela que não precisa casar, ela já tem pai, para que quer marido, né? E eu abraço ela, beijo. Mas tem esses negócios, orem por mim. E aí, são dinheiro para ajudar no casamento e algumas coisas assim, mas Deus falou que esse dinheiro é para a campanha. E daí eu falei, tudo bem, né? Mas por que é que isso não é uma preocupação para mim? Não é uma preocupação só por uma única razão. Jesus disse, invistam em tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. E não invistam aqui, onde você vai perder. Qualquer coisa que eu possa fazer, colocar esse dinheiro na construção da nossa casa, que ainda é um projeto, colocar esse dinheiro num casamento, numa festa, o casamento vai acontecer. Não vai faltar. E quer saber, a casa vai ser construída, não vai faltar. É porque às vezes nós não entendemos que quando Deus nos dá um desafio, nós podemos investir na única coisa que realmente importa. Aquilo que eu juntar vai ficar aqui. Mas aquilo que eu investir no reino, aquilo vai durar para sempre. Algumas coisas muito importantes para mim, que eu quero combinar, compartilhar, tem a ver com isso. A causa e não a vida é a razão da nossa existência. Faz sentido para você? A causa e não a vida é a razão da nossa existência. Jesus poderia viver mais. Jesus poderia ter uma vida melhor. Por que que Jesus não tinha direito de ter uma família e ter uma experiência linda de ter filhos aqui? Mas ele não veio aqui para tirar o que ele pudesse da vida. Ele veio aqui para cumprir a missão. E Deus permitiu que você tivesse outras coisas para sua alegria. E Deus permitiu que eu e você pudéssemos ter conquistas e pudéssemos nos desenvolver e pudéssemos ter alegrias na vida que outros têm em outras áreas e não na mesma que a gente. Mas a verdadeira razão para a qual Deus me criou, para que Deus me colocou onde eu estou, pela qual Ele me deu o que Ele me deu, é para que eu faça as coisas dEle. Então eu não posso guardar um dinheiro para mim. Eu não posso proteger a minha vida só para eu viver alguns anos a mais. Eu fiz uma viagem há um tempo atrás. Estava lembrando disso essa semana, eventualmente. E eu passei por alguns lugares, como Nairobi e outros. Passei pela Somália. E entre outros lugares que eu fui nessa viagem, eu fui no caminho de Ruanda, eu fiquei uma noite juntinho daquele Boko Haram, do acampamento do Boko Haram. E na outra noite, pertinho do pessoal do Estado Islâmico. Foi uma viagem muito divertida. Quando você quiser viajar comigo, você me avisa que eu tenho umas viagens geniais. Mas eu mal conseguia dormir de vontade para ir lá para o acampamento deles. Porque eu queria ver aquelas pessoas, eu queria compartilhar com elas. Eu sei que uma viagem dessas pode ser que ninguém tenha mais notícias minhas. Mas a missão, ela é mais importante do que a extensão da nossa vida. Às vezes a gente tem um pensamento assim, ah, quanto mais eu viver, mais eu vou fazer. Isso é relativo, quanto tempo Jesus viveu? Ninguém fez nada que se pareça com ele. Mas quando nós colocamos as prioridades certas, no lugar certo, então nós assumimos a missão do jeito que Jesus assumiu. E o comprometimento dele foi fundamental. E esse é o próximo passo, comprometa-se como Jesus. O versículo 8 diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando eu era mais menino, já pastor, mas eu ficava pensando, ficava ouvindo aquelas histórias, eu ouvi uma história de um pessoal no Iraque, perdão, no Irã, eles decidiram abrir uma rua para que o imperador lá, o líder lá fosse, na época, não vou citar nomes aqui, mas o líder da época fosse até um determinado lugar. Como os carros não conseguiam passar naquela estrada que existia, que era muito estreita, então eles meteram as máquinas para abrir uma estrada nova e tinha casas no caminho. E o que estava no caminho eles derrubaram para ninguém precisar desviar, né? E numa casa que eles derrubaram, encontraram um porão com vários cristãos que moravam lá. Então esses cristãos foram colocados para fora. E eles moravam escondidos, eu acho que era 20 e poucos que estavam lá. E eles tinham aquele rolo compressor, que nem você vê no asfalto, e eles colocaram as crianças deitadas na frente do rolo compressor e falaram com os pais: se vocês não negarem a Jesus, a gente vai passar com essa máquina por cima das crianças de vocês. Mas nem deram uma segunda oportunidade, porque já começaram a matar as crianças e esmagar literalmente. E depois que isso já tinha acontecido, parece que isso foi um estímulo para eles ficarem mais firmes ainda. E um a um foi sendo deitado e esmagado. Mas nenhum sequer negou a fé. E havia um cristão entre os soldados. E ele registrou esses fatos e compartilhou depois, ele não pôde se expor ali. E cada vez que eu ouvia uma história triste e dura como essa, eu ficava com um sentimento: será que eu daria conta? Como é que eu reagiria? E é interessante que à medida que os anos foram passando, à medida que eu fui ficando mais velho, essa dúvida foi desaparecendo. Eu acho que ela é própria da idade, eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente tem mais apego à vida, Deus parece que já fez isso para ir preparando a gente para a morte, né? À medida que a gente vai envelhecendo, o apego à vida parece que vai diminuindo quando a gente envelhece de maneira saudável e madura. Mas o comprometimento de Jesus aqui foi desse tipo. Foi um comprometimento até as últimas consequências. Foi um comprometimento de dar a sua própria vida. Não é só de dar um dinheiro da reserva, não é só de gastar um tempo para ir numa sexta-feira para Santa Maria. É um comprometimento de vida. O nível de comprometimento de Jesus com a missão que recebeu do Pai o levou a entregar a sua vida com dor e sofrimento indescritíveis. Qual é o preço que eu estou pronto para pagar? O preço que eu estou pronto para pagar determina o nível de comprometimento que eu tenho. Se eu estou disposto a só fazer alguma coisa nas minhas horas vagas, é um nível de comprometimento. Se eu estou disposto a ter um compromisso semanal, sério. Nós temos voluntários que no domingo eles chegam aqui às 7 horas da manhã. Alguns deles só vão embora depois dessa celebração. Quando você estava tirando aquela soneca depois do almoço, eles já estavam aqui. É comprometimento. Eu não estou dizendo que quando você pode, você não deve tirar a soneca. Tire todas as sonecas que você puder. Mas eu estou dizendo que o comprometimento, a exemplo de Jesus, nos leva à obediência. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21, ele diz: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lá no Evangelho de João, 14:21, Jesus diz: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são esses os que me amam. A gente fala que ama, mas quanto a gente ama? João 15, 9-10 diz: eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Sabe, quando a Bíblia fala sobre salvação, tem muitas pessoas que dizem: eu recebi a Jesus como meu Salvador. É fácil receber Jesus como Salvador, mas receber Jesus como Salvador não salva. Lamento decepcioná-lo, mas essa é a verdade. Fazer uma oração dizendo que eu recebo Jesus como Salvador não muda a minha vida. Porque a salvação é efeito colateral de receber Jesus como Senhor. É um pouco diferente. Receber um presente, todo mundo gosta. Receber um dinheiro, todo mundo gosta. Está doente, receber uma cura, todo mundo quer. Receber salvação, a garantia de que não vai para o inferno, é um negócio maravilhoso. Porque inferno na Bíblia é passar a eternidade longe de Deus. E céu é passar a eternidade com Deus. Então eu não quero passar longe de Deus. Mas a Bíblia não diz aqueles que receberem a Jesus como Salvador. A Bíblia diz aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e no seu coração crerem que Deus ressuscitou dos mortos, eles serão salvos. Percebe a diferença? Não é uma ação de, ah, eu quero sim ser salvo. Não. É uma ação de admitir que Jesus é o meu Senhor. Por que é que eu tenho problemas para ser fiel no dinheiro, naquilo que a Bíblia diz? Porque eu sou meu Senhor. Por que é que eu tenho problemas para ser um voluntário altamente comprometido? Porque eu sou meu Senhor. Primeiro eu digo o que eu posso. Qual é a minha disponibilidade? O que é melhor para mim? Quem é Senhor? Sou eu. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita, porque você faz isso. Eu estou dizendo que isso é padrão, é normal, mas a maioria de nós tem a si mesmo como Senhor. Quando aceito um convite para ir em algum lugar, eu não olho para a facilidade do voo, eu não pergunto se naquele lugar, se eu for, eu vou ter algum tipo de oferta como recompensa. Eu só tenho uma preocupação que eu quero manter até o fim da minha vida. É se Jesus me quer naquele lugar. Porque outro dia, eu faço parte de um movimento que o Encontro Global foi lá em Dubai. Eu acho espiritual fazer encontros em Dubai, em hotéis 7 estrelas. Eu estava pronto para ir. Mas Jesus falou, não vai. Então não vou. Mas daí, fala, vai para Guiné-Bissau. Eu falo, não é justo. Vamos fazer uma vez de cada. Mas sabe, a dificuldade é porque frequentemente nós somos o nosso próprio Senhor. É por isso que a gente reclama. É por isso que a gente escolhe lugar. Por isso que a gente reclama da música, que não é para a gente, a música que é para Jesus. A gente reclama como se a gente fosse Deus que vai ser adorado. Ah, eu não gosto dessa música, eu quero aquelas. Mas daí ninguém perguntou, não é com você? Não é seu, não é para você, não se meta. Não é problema seu. Se eu der um presente para minha esposa, o que, que você tem com isso? Ah, eu não gostei do presente que você deu para sua esposa. Problema seu, eu quero saber se ela gostou. Não é? Mas é que nós nos colocamos no trono o tempo todo. Vamos ser sinceros, gente. E por isso Jesus diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome a gente fez coisas. Mas ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Porque frequentar a igreja não leva ninguém para a vida eterna. Eu sei que eu não estou muito simpático hoje, foi mal aí. Acho que eu vou perder alguns brownies essa semana. Mas o fato é que eu preciso ser destituído do trono para que Jesus assuma o lugar. Como pastor dessa igreja, eu poderia montar uma estrutura aqui para me deixar confortável. Para que abrir campos? Agora eu estou de olho em Goiânia. Para quê? Para que arrumar confusão? Para que arrumar sarna para coçar? Fica bom aqui. A gente se encontra, os netos, os filhos crescem juntos. Todo mundo chama o outro de tio e tia. E a gente cria uma comunidade aqui, uma confraria. E fica bom para a gente. E vamos fazer um negócio, um auditório melhor. E vamos criar aqui umas churrasqueiras para a gente. E vamos colocar aqui, fazer daqui um clube que a gente possa aproveitar bem. Por que não? A questão é que eu preciso decidir quem vai ser o Senhor. Se é Jesus ou se sou eu. E eu quero ter a ousadia de, depois de falar tudo isso, perguntar se você não quer propor que Jesus se torne o Senhor da sua vida. Com todas essas desvantagens, com toda essa clareza, eu quero repetir de novo, o texto diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, mas não fosse uma coisa de boca, mas no coração você crê que Ele é Deus. O efeito disso é que você vai ser salvo. Faz sentido para você? Sim ou não? Vamos ficar em pé. Eu quero fazer essa oração, gostaria que você repetisse. Eu sei que muitos de vocês não precisam, mas você vai repetir solidariamente com pessoas que precisam, que ficariam talvez constrangidas de fazer isso sozinhas. Mas a Bíblia diz que eu posso morrer para mim mesmo. Morrer para mim mesmo. E deixar Jesus ser o Senhor. Você que nos acompanha pela internet, você pode fazer essa oração, se desejar, conosco. Eu gostaria que vocês todos repetissem comigo, digam: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, o Criador, que vieste a esse mundo habitar entre nós e voluntariamente morreste numa cruz. Nessa noite, eu declaro que Tu és o meu Senhor. Eu decido sair do controle da minha vida e colocar a Ti nesse lugar. Eu quero abrir mão de fazer as escolhas, de definir os investimentos e de planejar a minha vida para executar aquilo que o Senhor determinar. Nessa noite, eu confesso que Tu és o meu Senhor pessoal. Perdoa os meus pecados e muda a minha vida, em nome de Jesus. Por favor, fique com seus olhos fechados. Se você quer validar essa oração, se você não tinha entendido direito esse negócio, mas hoje ficou claro, e o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, você diz: eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero orar por você. Também quero orar por você que um dia fez essa oração, foi sincera, mas por alguma razão, alguma frustração, você saiu de perto da igreja e de Deus, e no fim das contas, você acabou reassumindo o controle. Jesus deixou de ser o Senhor, e você voltou a ser o Senhor. Então quero orar por você. E quero orar por você também que já fez essa oração, mas ainda está no controle, e não deu passo do batismo, não se tornou membro de uma igreja, não se comprometeu, porque ainda está em dúvida se quer abrir mão do controle. Então, nessas três ocasiões, eu quero orar por você. Se você recebe hoje Jesus como Senhor, se você se afastou dele por alguma razão e quer voltar para casa, ou se você quer dar o próximo passo no comprometimento, e se você quer fazer isso, levante uma de suas mãos bem alto, não se intimide, pode deixar sua mão erguida durante toda a oração. Se você puder levantar bem alto, eu gostaria de ver a sua mão, porque eu quero incluir você nessa oração. Pai, no nome de Jesus, todas as pessoas que estão erguendo as suas mãos aqui e outras pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que fazem esse sinal que eu não vejo, mas que o Senhor vê. São pessoas dizendo: vem e seja o Senhor. Ah, Pai, é uma decisão tão difícil. É uma decisão que não é simples, mas que pode mudar a história delas para sempre. E eu quero abençoá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero Te louvar porque a Tua palavra diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu quero Te louvar porque isso são vidas dizendo: Jesus, eu quero o Teu Senhorio e não o meu. Eu quero o Teu controle e não o meu. Eu quero mudar de vida. Senhor, é difícil. Talvez em alguns momentos eles vão precisar de ajuda. Ajuda-nos a sermos irmãos mais velhos que possam sustentá-los, que possam fortalecê-los e que possam dar aquilo que eles necessitam nessa caminhada. Senhor Jesus, olha para eles, porque eles são Teus. Escreve os Seus nomes no Teu livro e recebe-os no Teu reino de amor. Sela-os com Teu Espírito Santo e transforma as suas vidas para sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, fazer uma celebração. A Bíblia diz que uma só pessoa vale mais do que o mundo inteiro em termos materiais. A sua vida vale para Deus mais do que o mundo todo. Então, parabéns por sua